No caso do programa cibernético, ele, na verdade, estava se iniciando, portanto, também os recursos que ele... Você também não cria uma capacidade até para gastar de uma hora para outra, então os recursos que ele dispõe são razoavelmente adequados para o que nós precisamos fazer até agora. No programa espacial, infelizmente, eu não posso dizer a mesma coisa, porque esses recursos, inclusive, são canalizados através da Agência Espacial Brasileira. Eu tenho conversado muito com o ministro Raup, ele está plenamente de acordo, estamos tentando encontrar algo que minimize as dificuldades imediatas e, em algum momento, possamos até fazer uma apresentação conjunta sobre as necessidades mais amplas para o VLS. Então, é isso que eu posso dizer a respeito. Estamos trabalhando firmemente, mas até para realizar esse plano, que já foi muitas vezes adiado, de termos um lançamento técnico, digamos, em 2014, e um lançamento já mais estruturado, com uma carga útil em 2016, faltam recursos. Então, vamos tentar conseguir sanar isso. Eu acho que é algo que merece atenção permanente de todos. Eu fico muito contente até que mereça também a atenção dos senhores senadores. Há outros aspectos do programa espacial que foram mencionados, creio que pela senadora, né? E com relação, eu aproveito para juntar agora, porque embora não seja o programa do lançador, e que, por exemplo, o satélite geoestacionário de comunicações. Na realidade, esse é um projeto coordenado pelo Ministério de Comunicações, e que nós participamos. Participou também o Ministério da Ciência e Tecnologia e participa o Ministério da Defesa. Até porque um dos canais, chamado banda X, é a banda de defesa. E hoje nós temos uma vulnerabilidade absoluta, porque não só o satélite pelo qual passam as nossas informações de defesa é privado, como não é brasileiro. Então, hoje há uma vulnerabilidade absoluta. Claro que nós não estamos com isso necessariamente desconfiando do provedor do satélite, mas, obviamente, um país que quer cuidar da sua defesa tem que ter o seu satélite. Não adianta você ter o seu SISFROM muito bem equipado se essas informações todas são canalizadas por um satélite sobre o qual nós não temos nenhum controle. Então, eu acho que esse é um passo muito importante, uma decisão muito importante da presidenta Dilma, que nós teremos um satélite geoestacionário. Ele, num primeiro momento, eu estou aqui me aventurando numa área que não é só minha, porque nisso está envolvido também o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério de Comunicações, mas nós participamos. Num primeiro momento, nós vamos, digamos assim, gerenciar a construção do satélite e depois ele será também, através dessa empresa, Visiona, que é uma empresa que envolve a Telebrás e a Embraer, majoritária Embraer, mas nós teremos cláusulas, como é que se diz? Essas cláusulas ouro que garantirão a nacionalidade do projeto e depois também gerenciaremos o uso. Isso é um grande passo que nós estamos dando, é um grande passo. Agora, o desenvolvimento, e que ele vai nos permitir, na próxima etapa, talvez para 2016, 2018, eu não saberia dizer ao certo, aí sim já tem um desenvolvimento tecnológico brasileiro embutido nesse satélite de comunicações, que inclusive, só para, eu não sei se todos os senadores sabem, não quero chover numa olhada, mas como eu tive envolvido no primeiro satélite sino-brasileiro, tanto como auxiliar do ministro Archer, como e do ministro e do senador, hoje Luiz Henrique, que depois também esteve envolvido nesse projeto, como mais tarde, como ministro das Relações Exteriores, o nosso satélite com a China é um satélite de monitoramento da Terra, é um satélite de sensoriamento remoto. Não é um satélite de comunicações, é um satélite menor, de órbita muito mais baixa, muito menos complexo que o satélite de comunicações. Bem, completando essa questão espacial, também quero dizer que, além disso, há outros projetos que a aeronáutica está desenvolvendo e alguns já têm até sido... tem atuado, são foguetes de sondagem, temos trabalhado com outros países, sobretudo a Alemanha, alguns países escandinavos, etc. Também temos que trabalhar, isso é importante, além dessa banda X para as comunicações, nós temos que ter também satélites específicos de defesa. Isso é algo que ainda está sendo em processo de desenvolvimento, porque tem satélites de monitoramento Claro que nós podemos usar um pouco as informações de outros satélites de monitoramento da Terra, mas as especificações são diferentes, o grau de definição exigida, por exemplo, para você saber se vai haver uma enchente num rio, é diferente saber se há movimento de tropas. Então, nós precisamos também ter satélite de defesa. Bom, apenas juntei para falar da área espacial. Com relação ao CISFRON, presidente, obviamente, Vossa Excelência já citou a importância do programa e, ao mesmo tempo, a importância é proporcional à dificuldade, né? Porque, evidentemente, que um país com 17 mil quilômetros de fronteira, muitas delas, inclusive, de escasso povoamento, eu quero aqui fazer um parênteses, se me permite, para falar da Operação Ágata, né? Porque recentemente eu vi uma reportagem, eu não posso definir se o metro quadrado é o mesmo, mas eu vi uma reportagem num programa de televisão dizendo que era a primeira vez que os brasileiros pisavam lá. Eu não sei dizer, mas eu sei que muito próximo daquela região, onde nós temos uma pista de pouso e um pelotão de fronteiras, nós concentramos um dos aspectos de uma das operações Ágata, eu acho que foi a Operação Ágata 4, se eu não me engano, que nos permitiu, aí sim, que os militares fossem a lugares onde nunca eles próprios haviam estado. Então, é algo para ter uma ideia de que país complexo que nós estamos falando também. Então, quando você fala a distância entre um pelotão de fronteira e outros ali, em alguns casos, é de mais de 1.000 quilômetros. Então, nós temos que ter essa preocupação, mas também sabendo que isso vai ser realizado aos poucos. O que eu costumo dizer lá, quando eu estive lá em Tiriós, na fronteira do Pará com Suriname, perto da fronteira do Pará com Suriname, ali o Brasil é uma pista de pouso e um pelotão de fronteira. É o Brasil. Eu não estou dizendo só o Estado, não. É o Brasil, porque nem sequer atividade econômica, pelo menos atividade econômica legal importante, existe. Existem, naturalmente, as tribos indígenas, que merecem todo o nosso respeito, que estão lá. Mas eu digo, o Brasil, como estrutura de organização social e econômica, se limita a essa presença. Tem também algumas missões religiosas estrangeiras, mas essa é a presença do Brasil. Então, essas operações Ágata na fronteira, elas também têm servido a esse propósito. Mas, voltando ao CISFRON, que corretamente merece a atenção aqui do senador e a preocupação de ser incluído no PAC, vou me referir a isso em um momento, na realidade, o projeto é um projeto importante das Forças Armadas, é um projeto que teve cerca de 200 milhões de reais no ano passado, que também não é tão pouco, e 240 milhões no orçamento desse ano. Então, quer dizer, nós temos que levar em conta isso, quer dizer, eu não posso apenas ver os meus desejos como ministro da Defesa, por mim, gastaria muito mais. Tenho que reconhecer que é um país de muitas carências. Agora, dentro dessas carências, obviamente, nós temos que cuidar da nossa segurança. Por isso, digamos, o meu, não chamaria de pleito, mas digamos assim, a minha concepção de que nós devemos coletivamente, como sociedade, porque não adianta o Ministério da Defesa estar pensando isso se outros ministérios não estão de acordo, e se a sociedade brasileira, através do Congresso, não pensa isso. Então, porque na hora de decidir, nós temos que os recursos têm que ser alocados, né? O total das receitas não é determinado por nós. Então, o que eu acho que é razoável, e eu volto a insistir nisso, é nós passarmos de um patamar onde as nossas despesas totais com a defesa estão em cerca de 1,5% do PIB, para um patamar onde elas estejam em 2% do PIB. Então, essa subida, sendo uma subida percentual, não é insignificante. Ela vai exigir decisões importantes. Agora, se o país está preparado ou não para tomar essa decisão, não é só o ministro da Defesa quem diz. Agora, eu estou plenamente de acordo de que é necessário aumentar esses recursos. Com relação ao PAC, só para completar a resposta. A
preocupação, senhor ministro, é porque se nós gastarmos 200 milhões de reais por ano, como esse é um projeto estratégico de 10 bilhões, esse projeto logo estará concluído em 50 anos.
Não, é evidente.
Então,
não,
mas tem aumentado. Horizonte é um horizonte que não pode fazer, sentido diante do grande problema que é o enfrentamento da criminalidade e o papel das drogas na criminalidade. 50 anos é um prazo longo demais.
Presidente, eu só queria dizer o seguinte, 200 milhões não é tudo que a gente gasta nas fronteiras. Não,
esse
isso
programa
é apenas
do CISFRON. CISFRON.
Também não quer dizer que, mesmo sem o CISFRON, não esteja ocorrendo o combate. Essas operações Ágata, acompanhadas pelo Ministério da Justiça, elas fazem isso. Elas operam dessa maneira. Mas eu estou de pleno, eu não estou discordando do senhor, estou apenas qualificando, digamos assim, que não quer dizer que não esteja havendo. Agora, para que ela seja adequada, realmente isso tem que se desenvolver. Se vai ser em 10, em 12 anos, em 14, eu espero que não seja em 50. Vamos trabalhar. Com relação à inclusão no PAC, presidente, também estou de pleno acordo com Vossa Excelência, mas, digamos, nós temos que sempre, eu dizia isso na diplomacia também, nós temos que combinar uma impaciência que é saudável, porque é ela que exige que as coisas melhorem e se aprofundem, com uma noção também da viabilidade. Então, nós, não havia nada da defesa no PAC. Então, no ano passado, quando a presidenta decidiu incluir no PAC a aquisição dos Guaranis, a aquisição dos blindados Guaranis, a aquisição de Astros e a aquisição de equipamento de rodar, enfim, caminhões e outros equipamentos para o Exército, predominantemente para o Exército, mas também entrou para a Marinha da Aeronáutica, isso foi um grande passo conceitual. O fato de incluir os projetos que Vossa Excelência mencionou aqui, o KC, o helicóptero, e o ProSub é um outro passo conceitual importante. Vamos batalhar. O senhor tem o meu compromisso nesse sentido, para que outros projetos, não, o CISFRON e alguns outros, o espacial que eu acabei de mencionar, possam também ser incluídos. Agora, eu tenho que, ao mesmo tempo que digamos, lutar para que essas necessidades sejam cumpridas, mas eu tenho que também reconhecer que os avanços não estão deixando de ser feitos. Eu acho que isso faz parte desse equilíbrio necessário. Mas tem o senhor, da minha parte, seguramente, eu acho que isso que é importante, o compromisso de ampliar esses recursos, de buscar, não sou eu que decido sozinho, não sou eu que decido, mas eu opino, de buscar ampliar esses recursos e de buscar garantir a sua continuidade. É por isso que nós temos trabalhado e é nesse sentido que nós temos avançado. Bem, eu sei que não é totalmente satisfatório, mas eu acho que é o caminho que nós temos a trilhar. É um país complexo, grande, com muitas necessidades. Né? O ano passado mesmo, por exemplo, só para citar o próprio Exército, ele andou, grande parte do equipamento dele teve empenhado em operações de combate à seca. Outros equipamentos tiveram empenhados em apoiar pessoas que sofreram do Exército, de outras forças, sofreram com inundações. Então, nós temos que, nós temos, digamos, que atuar em várias frentes ao mesmo tempo. Bem, a nossa história não é igual à de outros países, naturalmente, e o Brasil, eu acho que isso vale para todas as grandes demandas colocadas aqui, e graças a Deus, o Brasil é um país, e a sua história, o Brasil é um país plenamente democrático, em que o governo não decide arbitrariamente para onde vão os recursos. Ele responde às demandas da sociedade. E eu fico muito feliz de ver, através do Congresso, no caso aqui do Senado, que existe hoje uma nova percepção da sociedade que atribui importância à defesa. Porque era frequente no passado você ouvir dizer, não, mas para que o Brasil precisa? O Brasil é um país pacífico. Então, hoje, não só pelo combate às drogas, né, que temos também que frisar, que nós realizamos em coordenação com outros órgãos, que a competência primária para isso é a Polícia Federal. Nós não podemos agora transformar o nosso Exército, a nossa Marinha, né, a nossa Aeronáutica, em polícia. Isso eu acho que é uma coisa que tem que ficar muito claro. Aliás, isso foi o que se discutiu, desculpe, não é a função, é a defesa da pátria, a defesa primordiária é a defesa da pátria.
Controle de fronteira.
Inclusive controle de fronteira, que nós temos feito. Agora, também não podemos fazer aquilo que incumbe também primariamente outros órgãos. Até atuamos junto, presidente. Eu acho que, digamos, é um exemplo, eu acho que Vossa Excelência já manifestou interesse, e nós estamos trabalhando para que os senadores, deputados, que desejarem, possam acompanhar essa próxima operação Ágata. É uma mobilização de 25 mil militares, não é pouca coisa. Eu não saberia dizer, o general Denard está aqui, se eu somar a polícia, que é mais, é capaz de chegarmos perto dos 35, 40 mil de total de pessoas que estarão envolvidas nessa operação. Então, são operações importantes que estão sendo realizadas, que resultaram, por exemplo, em destruição de 4 pistas de pouso, além da destruição, e também a prevenção em outras, porque mesmo que não é destruído, o Exército vai lá depois. Às vezes, muitas vezes, a aeronáutica não pode destruir, porque a pista está num local que você pode causar um dano colateral, mas o Exército vai lá depois e age, como tem agido o nosso Exército na Amazônia. E aqui, até porque eu não mencionei, falando na Amazônia, em estrita cooperação também com um órgão civil que é hoje parte do Ministério da Defesa, que é o Sensipan, que faz o controle do que se passa na Amazônia, que é muito importante e cuja estrutura de pessoal está sendo recuperada, porque foi muito depauperada recentemente. Bom, enfim, então eu menciono esses fatos que eles estão ligados a essa visão. Com relação às perguntas da senadora, eu nem mencionei o Haiti aqui, né, e nós estamos muito envolvidos na questão do Haiti, como Forças Armadas, naturalmente, é uma operação que desde o início foi concebida, decidida naturalmente pelo presidente, com a aprovação do Congresso, como tem que ser, mas, digamos, em cooperação com o Itamaraty, continuamos operando dessa maneira. Temos ainda presença, está havendo uma redução agora, que vai levar o nosso efetivo a cerca de 1.200 homens, um pouquinho mais, que é um pouquinho mais do que nós tínhamos antes do terremoto. E é muito curioso, porque, ora, em certos momentos, você ouve, e é normal que numa sociedade democrática isso ocorra, mas, horas você ouve demandas para que haja uma redução mais rápida, ora você ouve a preocupação, mas também não podemos abandonar, etc. Então, nós estamos trabalhando junto com as Nações Unidas, junto com o governo haitiano, para manter lá um efetivo adequado, enquanto se habilita a polícia haitiana, enquanto, digamos, também a chamada, assim chamada comunidade internacional, preenche o seu papel, porque a verdade é que, digamos, as dificuldades para você conseguir projetos de desenvolvimento no Haiti são muito grandes. Você vê muitos projetos específicos, vê muitas ONGs, e eu não quero absolutamente diminuir o papel das ONGs, o governo mesmo tem apoiado o papel, por exemplo, dessa Viva Rio, que está lá presente, você está uma delas, né? Está lá presente, mas projetos estruturantes no Haiti tem poucos. E o Brasil produziu um, que é a construção de uma hidrelétrica em Arte Bonito, que permitiria atacar uma das principais fragilidades do Haiti, que é a dependência energética, a fortuna que se gasta com petróleo e o que se faz de resto de desmatamento, porque não há muito o que desmatar lá no Haiti, isso seria, não digo que sanado totalmente, mas muito mitigado com essa hidrelétrica, que até hoje nós não conseguimos. O Brasil colocou 40 milhões de dólares, que é muito considerável, a título, a fundo perdido, naturalmente, que também na expectativa de que a gente possa participar da construção. E até hoje não conseguimos viabilizar o conjunto do projeto, que custaria, o BID prometeu mais 30 milhões. Mas eu digo isso por quê, senadora? Porque esse problema da migração também não acho que seja predominantemente um problema, seguramente não é militar, mas também não é só de segurança, é um problema também de ajuda ao desenvolvimento do Haiti, que nós temos que continuar empenhados nisso. Eu menciono a hidrelétrica porque o projeto foi desenhado no Exército, com empresas, mas orientado pelo Exército. Então, é um ponto importante, nós continuamos muito engajados nisso e também estamos engajados em contribuir para que o Haiti possa desenvolver, digamos, uma engenharia. Isso está ainda em discussão dentro do governo, mas estamos já discutindo a possibilidade de que ele desenvolva uma engenharia de natureza militar, porque não adianta ter só uma engenharia, porque o Haiti tem muitas pessoas formadas, mas elas vão embora. Elas não ficam no país. E, digamos, a constituição de uma engenharia de natureza militar, pelo menos daria maior segurança de que permaneceria no país. E essa engenharia seria muito importante em atividades de defesa civil, que são muito importantes no Haiti. Bem, com relação às nossas parcerias estratégicas, senadora, olha, eu devo dizer a Vossa Excelência que eu senti o mesmo, lendo os reportagens de jornal, evidentemente eu não estava lá, não participei desse processo, mas senti o mesmo incômodo que Vossa Excelência sente ao ver o comportamento alegado, eu não posso ter certeza de que foi assim, de alguns dos nossos parceiros estratégicos. Eu, pessoalmente, acho que a parceria estratégica não pode estar resumida à venda de equipamento ou mesmo à transferência de tecnologia, que pode até nos interessar em algum caso. Seguramente nos interessa. ela tem que se estender a outros campos, tem que se estender, não precisa ser uma visão idêntica do mundo, mas tem que comportar uma visão similar. Então, eu também fiquei um pouco decepcionado com o comportamento que foi mencionado em certos países. Agora, eu não quero estabelecer nenhuma relação direta de causa e efeito com projetos que estão sendo desenvolvidos, que nós temos que olhar o nosso interesse também, qual será o projeto mais... Agora, sinceramente, tendo trabalhado muitos anos na construção dessas parcerias, e eu não quero nominar nenhum país aqui, uma pontinha de decepção ficou. A expectativa é de que isso venha a ser corrigido, que, como foi afirmado, esses países ou regiões cooperem com o novo diretor-geral do OMC e que, em outros temas de interesse brasileiro, digamos, entre aspas, eles se redimam do deslize. Mas, enfim, eu concordo com Vossa Excelência.
Até porque os três ficaram contra, Suécia, Estados Unidos e França.
É, dizem ele que não ficaram contra, ele era a favor do outro. Mas, enfim, eu confesso também, eu estou dizendo claramente, com toda a franqueza, fiquei decepcionado com o comportamento alegado. Agora, como eu não acompanho diretamente, eu também não posso fazer um julgamento de valor sobre isso.